Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificada, diz o Senhor. Só até aqui, a princípio. Irmãos, a palavra do Senhor fala aonde nós devemos aplicar o nosso coração. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com as nossas vidas, mas a gente se encontra desatento. E ao entrar na igreja, você fala assim: Ah, tá, tô indo na igreja. E ao sair da igreja você fala: Ah, mas o Senhor não falou comigo. Irmãos, é estranho, porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Se Jesus está aqui em nosso meio, algo tem que acontecer. O nosso Deus não é um Deus pequeno, como o pastor falou no culto aqui domingo. O nosso Deus é Deus grande. E Ele pode todas as coisas. Mas para Ele fazer a obra nas nossas vidas, os nossos corações têm que estar aplicados no caminho dEle. E às vezes a gente se preocupa tanto com situações paralelas e nós acabamos não dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. E a gente entra na casa do Senhor e fala assim: Ah, o Senhor não falou comigo hoje. Mas de repente, se você tivesse entrado na porta e lido um versículo que está aqui atrás, o Senhor estaria falando com você. De repente era um momento que você estava buscando Deus e falando assim: Senhor, eu quero paz. E era você só ter lido o versículo e Deus ia te dar a paz. Às vezes a gente louva aqui na frente, recebe a cura, recebe a unção, e você não está percebendo que Deus está falando com você. Deus, Ele fala com a gente nos mínimos detalhes. Às vezes num cumprimento de um irmão, que ele chega e fala: paz do Senhor. Quando a gente fala paz do Senhor, a gente já está profetizando a paz sobre a vida do nosso irmão, né? Então que o nosso coração possa estar aplicado aos caminhos do Senhor. Nós sabemos que existem dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Muitos optam para ir pelo caminho largo porque é o caminho mais fácil, tem mais espaço, a princípio é o mais prazeroso. E o caminho estreito é mais difícil, apertadinho, né? Só que a diferença é lá no final. É no final que a gente vai perceber qual que é o melhor. Aliás, não existe melhor para o caminho largo. Sempre o caminho estreito no final vai ser o mais prazeroso, né? E a Bíblia, ela é bem clara, que ela diz que existe apenas um caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. E que os nossos corações possam estar voltados ao Espírito Santo de Deus. Que você possa abrir o seu coração e falar assim: que entre o Rei da Glória. Que o Espírito Santo de Deus habite em meu coração. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele jamais vai invadir o seu coração se você não der autoridade para ele invadir o seu coração. Ele jamais vai entrar na sua vida se você não permitir que ele entre na sua vida. Então que você possa pedir para o Senhor entrar na sua vida e fazer morada. Continuando aqui no versículo 7, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O Senhor, ele está repetindo novamente esse versículo. Se vocês repararem, os 5 e o 7 são exatamente iguais. Ele fala que ele quer o nosso coração para ele. Amém? Versículo 9: Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quanto trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. O pastor falou assim que Deus quer derramar os seus dons. O Senhor, ele está querendo derramar os seus talentos. Irmãos, Deus, ele está disposto a abençoar a tua vida. Aquilo que você veio buscar nessa noite, é só você crer. Só que não é de qualquer forma, não. Deus, ele fala assim na palavra dele: A minha casa está deserta porque você se preocupa com a sua própria casa. Deus, ele quer encher este deserto de unção. Deus, ele quer encher a casa dele de poder. A gente não está falando em quatro paredes. A palavra do Senhor diz que nós somos a casa que anda, que nós somos a igreja que anda. E Ele não quer encher este lugar de concreto de unção. Ele quer encher a tua vida de unção. A palavra diz, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmão, ai daquele que tocar em ti. Não precisa ser com as mãos, às vezes com palavras. Deus, ele tem poder sobre a sua vida. Quando ele se agrada da sua vida, ele transforma, ele restaura, ele liberta. Só que para ele fazer isso sobre a sua vida, você tem que colocar na posição do Senhor. Ah, irmã, é difícil seguir a Deus? Não é difícil. Por quê? Ah, porque é difícil largar o pecado do mundo? É difícil a gente sacrificar a nossa carne? Qual que é o nosso maior prazer? Aonde o nosso coração está aplicado? Você quer ser abençoado? Não adianta a gente olhar para a direita e não olhar para a esquerda ou tentar ir pelo caminho largo. Não é ali que está a nossa bênção. Não é ali que está a nossa unção. Muitas das vezes a gente fala assim, hoje eu estou cansado, eu não vou para a casa do Senhor, mas o Senhor está ali para te abençoar e você que não está indo buscar a tua bênção. Deus, ele está disposto. Agora, eu pergunto para os irmãos, você está disposto a receber as bênçãos do Senhor? A partir do momento que você falar assim, Deus, eis-me aqui, eu estou disposto a receber as suas bênçãos, o Senhor vai te abençoar. Ele não tem motivo para não te abençoar, né? Deus, ele é nosso pai. Qual é o pai que não se compadece do teu filho, né? Imagina, um filho obediente, um filho que vai todo certinho na escola. Mas qual o pai que não se alegra? Qual o pai que o filho pedindo algo, ele não vai falar, não, filho, você merece, você é uma pessoa aplicada, você é uma pessoa obediente, e não vai dar uma bênção para o teu filho? Aí aqui no versículo 10 diz assim, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Quando nós endurecemos o nosso coração perante Deus, nós deixamos de comer o melhor desta terra. Deus, ele retém o seu orvalho, porque o nosso coração está duro. Muitas das vezes a gente culpamos Deus por diversas situações e nós não nos olhamos para nós e falamos assim, mas será que a minha atitude está agradando a Deus? Será que as minhas palavras estão agradando a Deus? Será que eu não estou sendo instrumento do inimigo para pecar? Sabe, irmãos, às vezes a gente não percebemos e nós somos instrumentos do inimigo para pecar. Aí você fala, irmã, imagina, eu não. Mas de repente, uma mente, ela está sendo objeto do inimigo para pecar. Se você não vigia na palavra que você diz, você está sendo objeto do inimigo para pecar. E Deus, ele quer que você seja um templo cheio de unção. Só que Deus não habita em templo sujo. Deus, ele quer o Espírito Santo de Deus, ele quer as nossas vidas limpas, puras, as nossas vestes brancas na presença dele. Se você pedir e as suas vestes estiver branca, ele não tem o porquê não te abençoar. Aí você fala, ah, irmã, misericórdia, né? Um culto de bênção, né? Quinta-feira, culto da vitória, a irmã traz uma palavra dessa. Mas, irmãos, a palavra diz que Deus corrige o filho que ele ama. Quando ele traz uma palavra dura, ele não traz para machucar. Ele traz para corrigir, mas para corrigir para que ele possa te abençoar. Até na correção ele te abençoa, né? Mas não vai ficar só nessas palavras não, tá? Continuando aqui no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem, irmão, aqui de Ageu, ele diz que o povo, eles falavam que não era tempo de o Senhor edificar o templo. Ah, Senhor, ainda não é tempo de edificar o templo. E o Senhor querendo abençoar. E muitas das vezes a gente quer, Deus quer nos abençoar e a gente fala, ah, mas eu acho que, né, não é momento. Irmãos, nós somos uma geração que Deus separou para que a gente se levante, que a gente cumpra a palavra dEle, leve a palavra dEle. Deus, ele quer derramar o avivamento nas nossas vidas. Ele quer derramar o poder nas nossas vidas. E nós não estamos abrindo o nosso coração. Quando o pastor fala assim, alguém quer trabalhar na casa do Senhor, poucos se prontificam. O Senhor conta contigo, conta comigo. Ele quer que a gente trabalhe na casa do Senhor. Ele é bem claro quando ele fala assim, esforça-te, trabalhai. Ele não fala pra gente ficar sentado esperando a bênção cair do céu, não, irmãos. Ele fala pra gente levantar e tomar uma atitude. E qual a atitude que nós estamos tomando nessa noite? Qual a atitude que nós estamos tomando na nossa vida? Nós estamos nos colocando de pé e falando: Senhor, eis-me aqui, faz de mim pescador de homens. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos fazendo o it que a palavra do Senhor está pedindo. Versículo 5. É esta aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar em terra seca. Você está vendo a sua importância para Deus? Como a nossa vida é importante para Deus? Deus já fala assim: você é santuário, e ai daquele que tocar em ti. Deus, ele fala assim: eu quero limpar a casa para encher de unção. Aí depois ele fala assim: não temais, eu sou contigo. Se for preciso, eu abalo o céu, eu abalo a terra. Eu não sei qual é a situação que cada um está passando aqui nessa noite. Se é no emprego, se é na família, se é com os amigos. Mas se for preciso para você permanecer no seu emprego, Deus, ele tira o diretor. Você pode ser o pequenininho ali. Há uns anos atrás eu trabalhei numa empresa que, quando eu fui contratada, o diretor falou bem assim: não era para você contratar essa menina. Quando chegar no final do ano, eu vou mandar ela embora. E eu fiquei sabendo disso porque a pessoa falou assim: ah, se prepara, porque final do ano você vai ser mandado embora. E eu dobrei meus joelhos assim no chão e eu falei: Senhor, mas se foi tu que abriu, na tua palavra diz que o homem não fecha. Como que eu vou ser mandado embora no final do ano? E entreguei nas mãos do Senhor. Quando você entrega um propósito na mão do Senhor, mãos, não tire da mão do Senhor. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele trabalha. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Não é a gente que vai fazer com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz que Deus já estende o braço dele forte sobre as nossas vidas. Então, não tire da mão do Senhor a bênção que você entregou. E eu entreguei para o Senhor e falei assim: Senhor, mas e agora? Eu dependo disso, eu preciso disso. Antes de chegar ao final do ano, saiu o diretor, saiu o controller e eu fiquei. Então, se for preciso Deus tirar, Deus tira. Se for preciso Deus afastar, Deus afasta. Entrega o teu problema no altar do Senhor e descansa. Ele intercederá por ti. Ele está contigo. Ele não desampara você. O mundo pode desamparar o teu amigo, o teu irmão, até o teu pai na terra e a tua mãe na terra. Porque nós somos homens, nós somos carne, nós somos falhos. Mas o nosso Deus não desampara. Ele é o único que você pode falar: Senhor, esse é o meu problema. E ele vai olhar com os olhos de amor e falar assim: filho, eu vou te ajudar. Basta você abrir o teu coração. Basta o seu coração estar aplicado em meus caminhos. Basta você entrar na minha presença santa para que eu te encha dessa unção. Ele quer encher as nossas vidas. Ele quer transbordar. Ele quer nos usar. Libere o seu coração para Deus e fala: Senhor, eu quero ser usado por ti. E você, mas assim, não pense que você é pequeno ou que você é incapacitado. Deus, ele capacita. E por mais que você fale assim: eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de louvar, ah, eu não tenho o dom de orar, não tenho esse dom, irmã. Irmãos, às vezes é nos mínimos detalhes. Às vezes as pequenas coisas fazem todas as diferenças. Às vezes Deus te usa, você não precisa abrir a sua boca, é no seu testemunho de vida, é os outros observando você. Né? Como nós estamos andando na presença de Deus? Se nós não aplicarmos os nossos caminhos no caminho de Deus, como as pessoas vão olhar para a gente? A gente não tem que se preocupar com o que elas acham. É o que Deus está achando da nossa vida. Será que Deus está se agradando das minhas atitudes? Será que Deus está se agradando dos meus gestos, das minhas palavras, do meu modo de agir? Eu quero agradar a Deus, eu não quero agradar o homem. Então, que você possa olhar para dentro de você e pedir para que Deus venha sondar os nossos corações, sondar as suas vidas e ver aquilo que não agrada e arrancar das nossas vidas. Porque, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. É, ele fala que a gente vai comer o melhor desta terra, que ele vai dar o melhor desta terra para a gente. É só a gente pedir para o Senhor: Senhor, habite em mim. No versículo 8 diz assim: minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus, nosso Deus é um Deus rico. em todos os sentidos, irmãos. Ele criou o mundo, quanto mais o ouro e a prata. O que é o ouro e a prata para ele? Sendo que ele é o dono do mundo. E olha que interessante, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui ele fala sobre a casa, que está deserta, que nós precisamos nos colocar na presença dele, aplicar os nossos corações ao caminho dele. Aí depois ele diz que ele é conosco para nós trabalharmos, nos esforçarmos. Então, por aí os irmãos veem que Deus está pedindo para você fazer a vontade dele. E no final ele diz: a minha prata é o meu ouro, o prata e o ouro é a consequência da tua vida com Deus. A tua vida com Deus, a sua prosperidade é consequência da sua vida com Deus. E no versículo 9 ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se de repente você está passando numa situação que você se encontra com dificuldade, irmãos, creia, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você acha que você não consegue sorrir, ou se de repente você acha que perdeu suas esperanças, irmãos, o inimigo ele é um derrotado, ele não tem poder sobre a sua vida. Maior é o Senhor na tua vida. Como eu disse aqui, o nosso Deus não é Deus pequeno. Que tamanho que nós estamos julgando o nosso Deus? Muitas das vezes que a gente criticamos e falamos assim: ah, eu não aguento, eu não consigo. Irmãos, cadê a sua fé? O Senhor, ele nos fortalece. Diz aqui a palavra de Deus que o reino do Senhor, ele não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. E nós devemos buscar este poder a cada dia. Nós precisamos buscar o poder do Senhor para que nós possamos estar fortalecidos. Na hora que vier a tempestade, na hora que vier o vento, não vai nos abalar, não vai te abalar. E se você estiver revestido com esse poder, Deus vai te usar. Aí você fala assim: ah, mas eu tenho vergonha. Aí eu estava até contando para o pastor assim: olha como Deus faz, irmão. Como Deus nos usa sem a gente perceber. Hoje eu estava saindo de casa para vir para o culto. E a minha vizinha, assim, Deus me incomoda grandemente para estar orando pela vida dela. E a gente saindo para vir para o culto. E ela estava na rua passeando com os cachorrinhos. E eu cumprimentei. E minha mãe brincou ainda. Falou assim: ela falou assim: ah, você está indo para a igreja? Eu falei: eu tô. Aí a minha mãe falou assim: vamos? Ela falou assim: ai, hoje não, né? Tá em cima da hora. Mas quem sabe quinta-feira? Aí eu falei pra outra mulher que tava do lado dela, eu falei assim: você também vai, né, Lúcia? Ela falou assim: vou sim, senhora. Deus usou. E muitas das vezes a gente nem percebeu que Deus usou as nossas vidas. De repente ali é o momento que Deus tá começando a trabalhar, que Deus tá começando a agir, né? Quantas pessoas aí fora tá precisando de uma palavra? Não precisa ser palavras bonitas. Porque Deus, ele, como eu disse agora, não consiste em palavras, consiste em poder. Não precisa ser palavras bonitas. Às vezes, se você dá uma simples palavra: ó, meu irmão, Deus te abençoe. Ó, irmão, fique na paz. Ó, tô alegre de ver você aqui nesta noite. De repente, isso pode transformar vidas, né? Que a gente possa estar buscando do Senhor este transformar. Que a gente pode estar buscando do céu essa unção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ser usados, né? É muito triste você olhar, ligar uma televisão e ver a reportagem de tantas pessoas que estão perecendo. E o Senhor tem tanto para nos oferecer. O Senhor tem tantas bênçãos para dar. E muitas pessoas estão perecendo porque nós que estamos aqui na terra, que nós temos um papel, não estamos fazendo o nosso papel do jeito que Deus está querendo, né? Então, que a gente possa estar aplicando o nosso coração no altar do Senhor, né? Nós somos o santuário de Deus e nós temos que estar cheio deste Espírito. Nós não podemos deixar a nossa casa vazia, irmãos, porque o inimigo ele procura as brechas. No momento que ele encontra uma brecha, ele entra. E assim que ele entra, só que ele não entra de qualquer jeito, ele entra com sapatinho de algodão. E nessa brecha ele faz o alvoroço dele. E muitas das vezes a gente não percebemos. Que nós possamos estar nas brechas de orações e falando para Deus: Deus, aonde eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar na minha vida para te servir? Né? Eu quero te servir melhor. e que o nosso coração possa estar voltado a essa palavra, né? E em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, irmãos, a gente não tem desculpa. Se você falar que está fraco, o Senhor fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, você é forte. Se você falar, não posso, quem não pode é o inimigo. Você pode. A palavra de Deus diz, tudo podemos naquilo que nos fortalece. E quem fortalece nós é Jesus Cristo. Então, você pode. Não deixe que o inimigo venha colocar coisas na sua mente. Mas que você venha se erguer. O Senhor, ele tem o melhor preparado nessa terra. Que você venha se erguer para colher desses frutos. Para comer desses frutos. Eu quero comer desses frutos. Eu busco o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero. Ah, mas a gente tem que almejar as bênçãos lá no céu. A gente tem que fazer para ganhar nosso espaço lá no céu. Amém, a gente tem que fazer. Mas a gente também tem que comer o melhor dessa terra. Senão, como é que eu vou ser uma pessoa abençoada se muitas das vezes eu não estou no centro da vontade do Senhor? Como que Deus vai estender a mão? Quando Deus dá algo, irmãos, ele dá para você. Ele não toma. É diferente do inimigo, que ele pode te dar carro, ele pode te dar casa, ele pode te dar tudo. Só que na hora que ele quer, ele vem com a cordinha, ó, tipo, puxa. E cadê a casa e cadê o carro? Ah, mas eu tinha, agora eu não tenho mais. Por quê? Foi Deus que te deu? Não. Porque quando Deus dá, ele honra. Nosso Deus é o Deus de honra, irmãos. Ele não dá coisa pequena, não. Só se você pedir. Se você falar assim, olha, eu quero um negocinho desse pra mim, já tá bom, Deus vai dar aquilo que você pediu. Agora, se você falar, Senhor, eu quero, Senhor, de ti, porque na tua palavra tem as promessas pra mim. Senhor, ele vai te conceder o desejo do seu coração. Basta a gente estar confiante na palavra dele, né? Basta a gente darmos ouvidos à voz do Senhor, né? Se a gente, de repente, fala, Senhor, fala comigo. O que o Senhor está querendo falar comigo? Às vezes é no cumprimento do irmão. Será que é no louvor? Deus fala de várias maneiras, né? Então, que você possa estar aplicando o seu coração nos caminhos do Senhor. Que você possa estar, não como aquele povo que disse que achava que não era o tempo de edificar. Deus, ele quer edificar. Só que ele quer edificar com madeiras nobres. Ele quer edificar o templo com ouro, com prata, nos mínimos detalhes. Ele quer ornar nossas vidas, né? Então, que você se apresente ao Senhor não de qualquer maneira, mas que você venha se derramar em Deus. Que você venha realmente buscar em Deus, para que você possa estar forte, para que você possa resistir. Porque na palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, né? Deus não disse que seria tudo muito fácil. Então, que você venha buscar esse revestimento do alto, pedir para que o Senhor venha colocar a armadura dele sobre a sua vida, e que você venha ser um soldado de frente. Falar, ah, Senhor, eis-me aqui, o inimigo não tem poder, porque se você decretar na sua vida o poder do Senhor, ele não pode contra você. Irmão, se a unção do Senhor estiver sobre a sua vida, se passar uma pessoa endemoniada no seu lado, ele se manifesta, porque os demônios, eles não suportam a unção de Deus. Ele não suporta a unção de Deus na sua vida. E é muito grande essa unção, irmãos. É uma unção assim, que se nós falarmos para Deus, Deus, eu quero ter um encontro íntimo contigo, eu quero sentir essa unção especial. Deus, ele derrama. E é algo assim, muito gostoso da parte do Senhor. Eu já tive algumas experiências na minha vida, e eu falo, ai, Senhor, eu quero de novo. Porque, irmãos, é algo que não tem explicação. É diferente dos prazeres carnais, sabe? É diferente. Então, que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo, para que a glória da nossa casa venha a ser maior, né? A glória da segunda casa venha a ser maior que a primeira, para que nós possamos ter a paz que o Senhor nos fala aqui na palavra de Deus, para que nós possamos ter a ousadia, a autoridade que o Senhor nos dá na palavra de Deus, né? E que isso venha a estar aplicado em nossos corações. Amém? Essa era a palavra que eu tinha preparado para essa noite. A gente fica um pouco nervosa, né? Porque é a responsabilidade muito grande, né? Deus diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, o Senhor o destruirá, né? Então a gente tem que seguir aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, porque se a gente for falar da nossa carne, a gente pode desenvolver muita coisa aqui, mas aquilo que o Senhor pede para a igreja hoje, nessa noite, é para que você aplique o seu coração no caminho dele e busque este poder, que a sua casa possa estar cheia de unção e que você possa ter a certeza que você é a casa que anda, e é nessa casa que o Senhor quer habitar. É nessa casa que o Espírito Santo quer habitar. Que você possa sempre estar convidando o Espírito Santo para falar: venha, Jesus, entre o Rei da Glória no meu coração, entre o Espírito Santo no meu coração. Ó, Jesus, me acompanhe, esteja do meu ladinho, né? Que nós possamos ter essa convicção, né? Porque nós cremos que se Deus está conosco, nada, mas nada mesmo pode nos atingir, nem seta, nem enfermidade, nada, porque Deus, ele nos reveste com o teu poder, e que os irmãos possam estar buscando este poder, possam estar fortalecendo no Senhor, que muitas coisas o Senhor fará. Se você tem alguma dúvida sobre o poder de Deus, faça a prova com ele: Senhor, então eu quero sentir esse poder, se existe realmente esse poder. Só que não faça de qualquer jeito não, irmãos. Se consagre ao Senhor e fale: eu quero sentir esse poder. Você vai ver a glória que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, sobre o seu lar, como muitas coisas vão mudar sobre a sua vida. Amém? E as palmas louvam o Senhor.